foi o primeiro partido a querer um referendo. O seu líder, na altura, e atual ainda, porque na altura já era este, o seu líder não se quis comprometer. Teve receio. Eu compreendo. Em política, às vezes é preciso arriscar. O PSD não quis arriscar. Agora, vir tentar entrar na carruagem, senhora deputada, quando ela está a chegar à estação, é não comprar o bilhete da viagem. E eu acho que faz bem comprar o bilhete da viagem.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje foi aprovado na especialidade o texto final que despenaliza a morte medicamente assistida. Hoje deu-se um passo no sentido de uma sociedade mais democrática e humanista. Hoje deu-se mais um passo para uma sociedade em que não se confundem ideologias com direitos fundamentais e na qual se valoriza a liberdade individual. Temos de ter a aspiração e a coragem de evoluir. Em pleno século XXI, o Estado não pode continuar a impor a vida quando essa vida apenas representa sofrimento do inocente. O Estado não está a zelar pelo direito à vida. Se não dermos este passo, estaremos a condenar ao sofrimento e à agonia todos aqueles que estejam condenados a um sofrimento incalculável e inqualificável contra a sua liberdade individual. Gostava de partilhar algumas passagens de uma carta enviada pelo Ricardo. Passo a citar. Nesta batalha agora iniciada, a causa estava perdida. O tumor do meu pai progrediu para o tronco cerebral. Gradualmente, as informações deixaram de chegar ao corpo. Primeiro, assistiu ao corpo a começar a ficar paralisado. De andar com dificuldade e com perda de equilíbrio, passou por uma cadeira de rodas. De uma cadeira de rodas, passou por uma cama. Perdeu a capacidade de controlar as funções básicas como as fezes e a urina. De segurar num garfo, para depois deixar de falar, de engolir ou tossir para não asfixiar na própria saliva. Numa primeira fase, ainda consciente de tudo, lúcido, sendo que as suas funções cognitivas também começaram a ser afetadas. Mas disso não tenho nem nunca terei certezas quanto à extensão. Deixei de conseguir saber como o pai sentia. Pensava, precisava. Inicialmente ainda haviam gemidos, depois deixou de haver. Apenas um olhar que por muitas vezes me procurava. Faleceu em casa com os filhos ao seu lado. Depois de semanas sem ingerir alimentos ou água. Totalmente paralisado, com menos 40 quilos do que tinha um ano antes. Sem deixar uma palavra, uma despedida. Guardo apenas suspiros finais no meio de um olhar perdido no vazio, de um desespero conformado, talvez confortado, espero, pelo nosso carinho e palavras, por finalmente o seu sofrimento ter fim. O seu sofrimento terminou, mas não o nosso. A dor destas memórias acompanhar-me-ão o resto da vida. A minha família foi sujeita a uma dor e angústia inexplicáveis ao ter de assistir, impotente, a todo este lento definhar um ente querido. São dores que não se curam. Em nome de quê? Com que justificação? Olho para o último retrato do meu pai a sorrir e sinto que é tudo o que me posso agarrar para tentar lidar com uma sombra. Tive de me conformar com o desgosto de o ver partir sem lhe conseguir dar um fim digno, sem dor, ao lado de quem amava. Terei de aprender a viver com essas marcas, mas tantos outros podem não ter de o fazer. Senhores deputados, não vou dizer que este é um tema fácil, porque não o é. Não sei qual é que seria a minha decisão se estivesse nesta situação, mas sei que não posso impedir alguém de ter a liberdade de o fazer. Amar é também deixar partir. O direito à vida não se pode transformar numa obrigação de viver. Como é que o Chega consegue ser insensível à história de todos os Ricardos deste país? Obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, agradeço-lhe também a questão. A Iniciativa Liberal diz que quer uma sociedade mais democrática, e a Sra. Deputada fez menção disso na sua intervenção, mas é curioso como é que nessa sociedade mais democrática não compreende nem integra a ideia de um referendo numa matéria como esta. Porque se é tão democrática, se são tão liberais, então vamos ouvir as pessoas. Vamos ouvir o que é que os portugueses têm a dizer sobre isto. Numa matéria que, como está reconhecido por todos, é de clivagem moral, ética, então qual é o medo de ouvirmos os portugueses? Vamos ouvi-los. Não ouvimos sobre o aborto. Agora ouço pessoas dizer assim, bom, não se referendam direitos constitucionais, nem direitos fundamentais, mas não referendámos o aborto. Então não referendámos o aborto. Qual é, portanto, o problema de, na nossa ordem jurídica, referendarmos a eutanásia? Têm medo disso? Não percebo muito bem. Sr. Deputado, o que leu é altamente sensível e certamente que nos toca a todos. Por isso é que eu comecei por dizer na minha intervenção que a forma como vemos o sofrimento, quem escreveu esse testemunho ou quem o transcreveu, é diferente da forma como eu vejo o sofrimento, devido às minhas convicções religiosas, como a senhora deputada vê, como os deputados do PCP vêm, do Bloco de Esquerda, do PS, do PSD, todos, todos. Mas por isso é que é uma questão que talvez ouvir os portugueses seja mais democrático do que dar razão à sua visão, à outra visão ou à nossa visão.
Exatamente.
A nossa perspectiva é clara. A eutanásia não deve ser legalizada. Mas é a nossa perspectiva. Por isso, queremos um referendo para ouvir os portugueses sobre esta matéria. Aliás, a Iniciativa Liberal votou a favor do referendo no início. Só este ano é que votou contra. Porque na primeira votação que tivemos, votou a favor. E bem, porque é ouvir os portugueses numa matéria fundamental. E é isso que nós queremos. Ninguém aqui quer, Sr. Deputado, obrigar ninguém a viver um cânon diferente. Portugal é uma sociedade livre e orgulhamos-nos todos disso. Agora, tal como outros países democraticamente inquestionáveis tiveram referendos sobre esta matéria e sobre outras matérias de direitos fundamentais, não vamos ter medo de ouvir os portugueses. Qual é o medo? Mas começa-se a compreender qual é o medo da Iniciativa Liberal. É que a Iniciativa Liberal sabe que gosta de se dizer de direita e sabe muito bem, que o seu eleitorado provavelmente não compreenderá que a Iniciativa Liberal tenha a mesma posição que o Bloco de Esquerda, que o Partido Socialista, que o PAN e que o LIVRE. E, portanto, o problema da Iniciativa Liberal de ir a referendo é porque sabe, vou terminar, Sr. Presidente, sabe que se isto for a referendo, o vosso eleitorado distribui-se pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. O Chega não tem medo, disputará com quem tiver que disputar, porque a nossa convicção é firme e segura. Sr. Deputada, João Paulo II dizia, um Estado a sério não mata, um Estado a sério cuida. E é isso que nós costumamos gostar de fazer.
Passamos agora à terceira declaração política. Para tomar a palavra em nome do PSD, tem a dita palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 27 anos, 20 têm a marca da governação do Partido Socialista. O PS está há 7 anos no governo, não tem, pois, desculpas ou alibis para justificar o caos em que atualmente se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Vamos aos números da governação do Partido Socialista. 1,4 milhões de portugueses sem médicos de família, mais 400 mil do que quando o PS chegou ao governo, o tal partido que prometia dar médico de família a todos os portugueses em 2017. Serviços de urgência a abarrotar, com doentes 11 e 14 horas à espera, muitos deles abandonados e amontoados em macas nos corredores, quando não no chão dos hospitais. Filas intermináveis de pessoas de madrugada, muitas delas idosas, à porta dos centros de saúde, a ver se conseguem uma simples consulta. Hospitais que todas as semanas são obrigados a fechar urgências por falta de profissionais de saúde, deixando assim milhares de pessoas sem resposta e sem acesso a cuidados de saúde. Grávidas que são obrigadas a percorrer centenas de quilómetros para receberem assistência médica. Há cada vez mais hospitais do SNS, de norte a sul do país, que vivem situações caóticas, com profissionais exaustos, serviços em colapso e doentes desesperados. É assim nos hospitais de Santa Maria, Faro, Penafiel, Évora, Amadora Sintra, Almada, Setúbal, Barreiro Montijo, Portimão, Loures, São Francisco Xavier, entre muitos outros. Com a governação do PS, temos hoje um SNS com tempos de espera de meses e mesmo anos para consultas e cirurgias. Na Guarda, os doentes têm de esperar 4 anos por uma consulta de cardiologia. Em Portimão, espera-se 3 anos por uma consulta de oftalmologia. Em Évora, é preciso aguardar 1 ano por uma consulta de urologia. Com a governação do PS, temos hoje um SNS onde muitos doentes não têm acesso a tratamentos e exames, quando já têm, é tarde demais. Com a governação do PS, temos hoje um SNS com uma dívida que ultrapassa os 2,3 milhões de euros, mais 1 mil milhões de euros do que quando o PS chegou ao poder. Este é o triste retrato do Serviço Nacional de Saúde a definhar e que não dá acesso a cuidados de saúde a quem mais precisa. O caos em que o SNS se encontra é o resultado de anos de más políticas públicas e é o resultado da falta de investimento. Ano após ano, são inscritos investimentos no Orçamento de Estado que nunca são executados. Este ano não foi exceção. Até outubro tinham sido executados apenas 140 milhões de euros, apesar de estarem previstos 589 milhões de euros para este ano. Ou seja, nos primeiros 10 meses deste ano, de 2022, executaram apenas 23,8% do que prometeram. E perante isto, o que faz a maioria? O PS recusa-se a assumir o fracasso de 7 anos de más decisões na área da saúde. Decisões que são responsáveis por nos trazer até aqui. Mas pior, para além de serem incapazes de assumir os próprios erros, vão atirando as culpas para os governos do PS, D ou para a pandemia. E a anterior ministra teve a distinta lata de responsabilizar os governos do primeiro-ministro Cavaco Silva pelo drama que se vive hoje nas unidades de saúde. Ainda há dias, o deputado João Torres, secretário-geral adjunto do PS, acusou o PSD de ser contra o SNS. É preciso ter lata para tamanho descaramento em tão poucas palavras. Uma mentira, como comprova pelo projeto de lei número 261, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD no ano de 1979 e que teve como primeiro subscritor Francisco Sá Carneiro, no qual se propunha a criação de um Serviço Nacional de Saúde misto e inclusivo. Um descaramento quando sabemos que o PSD teve responsabilidades governativas entre 1980 e 1995, nos primeiros 15 anos de existência e de construção do Serviço Nacional de Saúde. E mais, nunca ninguém fez tanto em Portugal pelo setor privado da saúde como o Partido Socialista e o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, pois são hoje quase 5 milhões de portugueses com seguro de saúde. E já não bastava o desmantelamento do SNS, que tem sido feito nos últimos 7 anos, junta-se ainda a recente tentativa de ingerência política na entidade reguladora da saúde, um organismo independente, isento e comprometido apenas com os interesses dos utentes, e o Sr. Ministro quer nomear para esta entidade um reconhecido e amigo atual diretor executivo do SNS, mais uma entidade politizando mais uma entidade reguladora, e não satisfeito com isso, o Partido Socialista travou hoje a vinda da atual presidente desta entidade ao Parlamento. É o rolo do compressor a funcionar. Senhor Presidente, para terminar, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista falhou, o Serviço Nacional de Saúde precisa de cuidados urgentes, precisa de uma nova estratégia, e o PSD defende hoje, como defendia há 43 anos, um SNS que articule o setor público com os setores privado e social, recusando a estatização e colocando as pessoas em primeiro lugar, e os portugueses, com certeza, saberão transformar o seu desespero na força de uma alternativa à atual má gestão socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em blocos de 3. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Cristina. Quero, de facto, agradecer o tema que nos trouxe hoje, falar do Serviço Nacional de Saúde, mas também, ao mesmo tempo, lamentar que, tendo 6 minutos de intervenção, falou do Serviço Nacional de Saúde.